Videbula.
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 Oi, eu sou Patrícia Serrão.
E eu sou a Raíssa Saraiva.
E esse é o Videbula, o podcast que explica com afeto o que as bulas não contam. A gente hoje vai falar de um tema que é muito caro para mim, que é a síndrome de Ehlers-Danlos, ou SED para os íntimos. É a síndrome que eu tenho. E foi muito, muito difícil fazer esse episódio. Porque assim, além de ser uma síndrome muito complexa, eu queria falar tudo para vocês. Pacientes raros acabam desenvolvendo um hiperfoco na sua doença, né? Meio como uma estratégia de sobrevivência. E esse é o meu. Meu marido brinca que só falta eu falar: oi, você já ouviu a palavra da SED hoje? Especialmente quando eu vejo um médico, é bem difícil me controlar.
Bem, hoje vocês vão ouvir muito a palavra SED.
Oba!
Mas eu quero começar com outro fato que a Paty me contou e que eu achei muito interessante. Existe um ditado na medicina que diz que quando se ouve o barulho de cascos, a lógica é pensar em cavalos. E por isso, ninguém pensa, por exemplo, nas zebras. Essa é uma das analogias usadas para explicar a dificuldade de diagnóstico das doenças raras, que nunca são a primeira suspeita numa investigação médica. E a zebra, particularmente, é muito associada à SED.
Olha aí a palavra da SED de novo.
A SED é uma condição genética que afeta o colágeno, uma proteína presente em todo o nosso corpo. Como a Paty gosta de falar, é como os X-Men. Ela tem um gene diferente que causa tudo isso.
X-Men Evolution.
E olha só, é bom a gente deixar isso explicado desde o início. Não existe uma única síndrome de Ehlers-Danlos. Na verdade, são 13 subtipos, cada um com características diferentes. O mais comum e o que a gente se refere normalmente quando a gente fala da síndrome de Ehlers-Danlos é o subtipo hipermóvel, que é justamente o único que ainda não tem um marcador genético conhecido.
Quem explica isso direitinho pra gente é o professor e médico Pedro Coscarelli, do Ambulatório de Doenças Raras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Nem todos têm marcadores genéticos. Na verdade, o subtipo mais comum, que chamamos de subtipo hipermóvel, é o subtipo que não tem marcadores genéticos e hoje não é considerado uma condição de transmissão hereditária. O diagnóstico é feito pela história clínica de pele elástica associada à hipermobilidade articular. Já os outros subtipos, sim, todos têm marcadores genéticos e os exames podem ser feitos de maneira orientada por um geneticista sem maiores dificuldades.
Para explicar melhor essa síndrome, a gente chamou a doutora Angele Giacomo, que é fisiatra e especialista em SED. Vamos ouvi-la.
A síndrome de Ehlers-Danlos é uma condição na qual existe uma alteração genética do colágeno. O requisito básico é hipermobilidade articular. Então, a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermóvel, ela cursa com dor, com cansaço, fadiga, distúrbios do sono, cursa com alergias atípicas, disfunção temporomandibular, apertamento dentário, bruxismo. É um quadro bem rico, bem rico. Ele acha que ele tem 300 doenças. Em geral, ele tem uma com vários sintomas.
E olha, isso é muito comum mesmo. Às vezes, a gente passa por uma maratona de especialistas até que alguém consiga ligar os pontos.
Eu mesma só consegui ter o diagnóstico da síndrome com 30 anos de idade. E olha que eu tenho hipermobilidade diagnosticada desde bebê.
O reumatologista Newton Salles, que também é pesquisador da síndrome e atende pacientes com SED há anos, contou pra gente o que mostram os dados sobre o diagnóstico no Brasil.
A maioria das pessoas demora mais de 10 anos para receber o diagnóstico do médico, que passa por bem mais do que 3 médicos.
E essa jornada não é só longa, como é muito cansativa e cheia de julgamentos.
O João Mendes é presidente da Associação Brasileira de Pessoas com Síndrome de Ehlers-Danlos e Transtornos do Espectro da Hipermobilidade, a ABRA-SED. E ele também convive com a SED e dividiu com a gente um pouquinho da experiência dele.
Aos 7 anos de idade, fui examinado por uma enorme junta médica em um hospital de referência da rede SAR em Brasília. Lá constataram que eu tinha, de fato, hipermobilidade em várias articulações, porém nada falaram sobre as síndromes de Ehlers-Danlos ou sobre eventuais vulnerabilidades e comorbidades associadas ao espectro da hipermobilidade. Como se não bastasse, esses médicos chegaram a sugerir que minha mãe me colocasse para trabalhar no circo, que infelizmente ainda é um tipo de relato comum na história de vários sedianos.
Pois é, João, eu também já ouvi isso, só que de um perito do DETRAN quando eu estava tirando minha carteira PCD. além de todo o processo do diagnóstico ser difícil, ainda vem a prática médica que às vezes, vou nem comentar.
E o João também falou sobre quanto tempo leva, em média, para alguém com SED conseguir um diagnóstico.
Estima-se, com base em estudos internacionais, que a jornada diagnóstica de uma pessoa com síndrome de Ehlers-Danlos ou com transtorno do espectro de hipermobilidade dura, em média, de 12 a 15 anos, podendo durar décadas.
Mas, afinal, como é o tratamento? Existe cura?
Quanto à cura, eu digo que eu nasci assim e que eu vou viver assim para sempre. Mas vamos passar a pergunta para Pedro Coscarelli.
Lembro que o principal sintoma em muitos subtipos é a dor crônica. Ela é bastante resistente ao tratamento e por isso que os pacientes com Ehlers-Danlos têm prejuízo na qualidade de vida e limitação para atividades da casa, do trabalho, do seu dia a dia. Então, assim, tratamento da dor crônica associada a Ehlers-Danlos é limitado, sim, é. Mas não por falta de acesso ao tratamento. É pela natureza da dor crônica que a medicina ainda lida muito mal. Em qualquer parte do mundo. E não adianta sair do Brasil para isso, pois não terá nenhuma vantagem.
O tratamento é multidisciplinar. Eu mesma preciso passar por fisioterapia, reabilitação, nutrição, psicólogo, reumatologista e uma lista de médicos. E nem sempre é fácil ter acesso a tudo isso.
O Dr. Newton explicou por que esse acesso ainda é tão desigual e o que seria o ideal.
Eu preciso de fisioterapia, terapia ocupacional normalmente na minha faculdade não tem. Eu preciso encaminhar para a prefeitura ou o pessoal que tem convênio que consegue. Então, às vezes, a gente manda para outras universidades que têm o curso de terapia, que tem um ambulatório para os alunos aprenderem, que acaba fazendo esses ambulatórios abertos para a população. O desafio também é conseguir, depois do diagnóstico, fazer tudo o que precisa para se manter funcionando.
E o que o SUS consegue oferecer? A doutora Angeli responde.
No SUS nós temos excelentes geneticistas. Excelentes. O grande problema do SUS não é o diagnóstico, porque o geneticista faz o diagnóstico. O problema é o acompanhamento. As filas são longas, em geral o SUS não dá conta de fazer esse cuidado, essa assistência da forma mais adequada.
Já o Dr. Newton também destacou que, mesmo fora do SUS, o acesso não é tão simples assim.
Então, assim, você precisa de centro de referência. Então, algumas cidades, alguns locais do país têm a coisa organizada muito pela iniciativa local.
Assim. E mesmo assim a gente resiste e se informa e luta.
E o João reforça que mesmo depois do diagnóstico, a jornada continua.
Mesmo com toda a experiência e conhecimento acumulados até então, percebo que ainda tenho muito a descobrir em relação aos impactos físicos, mentais e emocionais da SED na minha qualidade de vida.
É isso aí. João, Paty, sedianos espalhados pelo mundo, ainda temos muito a aprender, mas vamos juntos atrás da qualidade de vida.
E esse foi o Vídeo Bula. Se você está ouvindo, tem dúvidas ou sugestões, manda um e-mail para a gente em videbula@ebc.com.br.
Nosso podcast é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação.
O programa é idealizado e apresentado por mim, Patrícia Serrão, e por Raíssa Saraiva. A edição é de Bia Arcoverde.
Na Operação em Brasília, Cláudio Lima.
E no áudio Sonoplastia no Rio de Janeiro, Tony Godoy.
Você pode ouvir outros podcasts e séries da Rádio Agência Nacional no nosso site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
E se você gostou, mande para amigos, publique nas suas redes, divulgue. Faça a informação chegar a mais pessoas e dá umas estrelinhas para a gente no seu tocador de áudio.
Para mais informações, Vide Bula. Até o próximo episódio.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.
Vide Bula.